Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português de domingo, hoje é 3 de dezembro de 2015. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530. Podem também escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui o Chico Montenegro, com quem vamos falar sobre música. Ele é um músico de Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Nidia e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Representantes de várias potências mundiais estão reunidos em Roma com entidades líbias para debater um plano das Nações Unidas para unificar o governo daquele país. O primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni e o secretário de Estado americano John Kerry chefiam as conversações de hoje. Entre os líbios participando na reunião encontram-se entidades oficiais do governo líbio reconhecido internacionalmente e elementos da aliança de milícias rivais. O conflito e a instabilidade já duram há demasiadamente tempo, disse Kerry, acrescentando que a ampla participação no encontro refletiu o apoio internacional a uma Líbia segura, estável e unificada. O presidente americano Barack Obama louvou o acordo sobre alterações climáticas firmado em Paris, considerando-o como sendo um potencial ponto de viragem para o mundo. Este acordo representa a melhor hipótese de salvar o nosso planeta, disse o presidente Obama. O presidente americano acrescentou que, aprovando o acordo, cerca de 200 países demonstraram que o mundo tem a vontade e a capacidade para enfrentar o desafio das mudanças climáticas, reduzindo as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. O acordo prevê um aumento máximo de 2 graus centígrados na temperatura global do planeta em relação aos valores anteriores à Revolução Industrial. No Paquistão, a explosão de uma bomba no mercado de vestuário este domingo matou pelo menos 23 pessoas e feriu outras 5 dezenas. A explosão verificou-se em Parachinar, na região semi-autónoma de Kurram, situada perto da fronteira com o Afeganistão. Ninguém reivindicou para já a autoria do atentado. O governo americano apelou aos seus cidadãos para que abandonem o Burundi depois dos confrontos letais da semana passada, envolvendo militares e a polícia. Recordamos que na sexta-feira passada, mais de 80 pessoas morreram quando grupos armados atacaram instalações do exército na capital burundiana, Bujumbura. Entre os mortos, 8 elementos das forças de segurança burundianas e vários atacantes, segundo disse um porta-voz do exército. O som receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington e prosseguimos com um noticiário, uma última notícia proveniente da República Centro-Africana. Eleitores na República Centro-Africana vão hoje às urnas num referendo sobre uma nova Constituição, tentando pôr termo a 3 anos de violência e divisão. O processo foi, contudo, afetado na capital Bangui, de onde nos chegam notícias de trocas de tiros e de pequenos confrontos entre opositores e apoiantes do referendo. A nova Constituição prevê a criação de um Senado, o limite de 2 mandatos presidenciais e a salvaguarda da liberdade da religião na República Centro-Africana. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada. Esta é a Voz da América e estas eram as notícias do mundo neste domingo, 13 de dezembro de 2015. Votos de boas festas para todos. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com e ali podem também ver os nossos vídeos de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e ainda as eleições americanas 2016 em vídeo. Amigos ouvintes, de novo, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Chico Montenegro é um nome familiar em Angola. Foi tambor, bongos e voz do famoso grupo Orquestra dos finais dos anos 70, os Jovens da Prenda, um dos primeiros grupos angolanos a ter reconhecimento internacional. Os Jovens da Prenda continuam hoje a mexer. E o Pedro Dias conversou com Chico Montenegro.
Chico Montenegro, o rei do bolero angolano, em Papá Papá. O músico, nascido em 1952, no então Bairro Novo, popular hoje Neves Bandinha, cidade de Luanda, é artista da geração de 60, passando por vários grupos musicais, até a formação dos Jovens do Prenda, em 1969. Começou a sua carreira como instrumentista, até desenvolver a arte de cantar. Desde os Casolas, Jovens do Catambor, os Sembas, grupo de estúdio da editora Valentim de Carvalho, Jovens do Prenda, Fápula Povo, Merengues, ou Conjunto Angola 70, aos gloriosos do Prenda. Chico Montenegro continua a demonstrar que está presente na arte musical, apesar de toda uma vida dedicada à música. Montenegro insurge-se contra o Ministério da Cultura de Angola por deixar de apoiar os fazedores da arte de cantar dos anos gloriosos ou mais criativos da música angolana. Chico Montenegro diz estar incrédulo com a postura do Ministério da Cultura em relação aos chamados músicos do passado. Ao que parece, a cultura tem fechado os olhos para não ver os músicos da velha geração que estão ainda no ativo. Desabafa.
Já disse. O problema, quer dizer, eu não sei o que é que se passa. Porque que há músicos do meu tempo, querem gravar, querem não sei quanto. Nós estamos no Ministério da Cultura, não é? Ninguém sabe. A UNAC é uma editora que, graças a Deus, tirou-nos um bocadinho do escuro para poder hoje fazermos parte da pensão. Os artistas agora ainda respiram mais ou menos um bocado. Mas trabalhos para a atividade, gravação, não sei se eles têm, ou não vêm, ou qualquer coisa assim parecida. Eles sabem que nós somos profissionais e o profissional é aquele que vive da música e não fazer outra coisa, profissional. O semi-amador é o gajo que vive de música, mas trabalha. Está bem? E o amador é uma coisa, quer dizer, toca porque gosta da música. Até hoje, onde está do maior, não sabe que escalão onde eles estão. Porque nem dia da República vem a dizer que o músico está no sítio tal.
O artista está a trabalhar no próximo CD. Mas para que isso fosse possível, teve que contar com o apoio de amigos das instituições de cultura, nem se fala. Viraram costas e fizeram ouvidos de mercador. Os apoios têm faltado, assim como o dinheiro. Os empresários e o Ministério da Cultura têm preferido os jovens do ritmo kuduro, os músicos das décadas de 50, 60, 70 até 80 do século XX são colocados de fora dos planos quando o interesse é ganhar dinheiro rápido.
Eu estava para lançar este ano, tive problemas de apoio, não sei quantos. Só me apareceu um amigo meu de coração, deu-me um passo. Mas para fazer disco agora é um problema do caraça. Tem que se pagar os músicos, tem que se pagar os estúdios, tem que se arranjar patrocínios, não sei quanto. Eu estava com a ideia este ano, lançar o meu CD, mas pelo tempo já não vou conseguir. Talvez o ano que vem, meados do ano que vem, eu lance o disco.
O disco está avaliado em quanto? Está avaliado em quanto o seu disco?
Olha, não sei quanto é que sabes como é que...
Mais de 100 mil dólares ou mais de 70 mil dólares?
Pelo menos se aparecesse alguém que me desse 100 mil dólares, eu não tinha problema. Acabei de lançar 5 mil discos, eu lançava 2, 3 mil discos, resolvia o meu problema. Mas é mais ou menos até aí.
Não temos empresários que apoiam musicalmente estes músicos do passado que queiram fazer boas músicas?
Pelo que eu já vi, o que eu já sofri, o que eu, sei lá, eu penso que as pessoas que têm dinheiro, os empresários, não sei, viram mais para a pessoa, para a camada mais jovem, esquece. Eu não sei o que é que se passa, mas os empresários estão aí, nós conhecemos uma porrada deles. Falam muito bem, sei lá, mas...
Então quando você vai bater a porta, o que é que dizem?
Primeiro é desconfiança. Ele sabe que és músico, tens nome, não sei quanto, mas fica-me com medo. E o que eu já vi, ou o que estou a ver, sabe? Eu penso que os empresários atuais estão a gostar mais da camada juvenil que...
Camada juvenil quer dizer o quê? Em algum ritmo especificamente?
Epa, não sei o que é que se passa, eu até nem sei como dizer. Você da velha geração, se fores bater a porta dele, ele fica a olhar, sei lá. Mas se aparecer um jovem culturista e não sei quanto, eles têm dinheiro para ele. Agora não sei o que é que se passa, só eles é que podem dizer o
que. Você acha que esses músicos vão buscar dinheiro imediatamente? Agora o comercial é que está a bater.
Desconfio que sim.
Chico Montenegro recorda que a música ou a arte de fazer música não se define pela idade dos artistas. Ela é feita até a morte.
A música, pronto, o músico ou a música não tem nada a ver com a idade, desde com que a pessoa vai adquirir e acompanhar o desenvolvimento da tal música. A música não tem fim, não tem fim. É mais fácil um futebolista jogar e chegar aos 30 e tal anos e parar. Mas o músico não tem, até morrer.
É mon ami, Buye. Mwenen zambi kandal. Tunde kafile papa. Kishindenge shiwa sisa. Me va bang you mon cher. Oh mon ami. Oh mon ami.
O Chico é uma figura de longa data, que toca a música angolana, esteve sempre na primeira linha. São artistas que não sobem, não descem. O lugar é no meio sempre, não é? É assim que se diz na Argentina. E, no entanto, tem um colega, um amigo, nós crescemos juntos, moramos no mesmo bairro, começamos praticamente a carreira quase juntos, e ele depois foi gravando algumas músicas individual, aí onde surge este grande nome, já que eu falo do pai, Montenegro, não é? E ele é o Chico. Então temos uma grande amizade, uma amizade só nos separarão quando a gente morrer.
Augusto Chacayá, outra referência dos jovens do Prenda e da música angolana, e a necessidade de valorização do seu colega de estrada de muitos anos de trabalho, Chico Montenegro. Chico Montenegro reconhece que hoje os músicos do passado são quase pedintes, vivendo com muitas dificuldades, sem muitos espaços para ganharem algum dinheiro com a música. Diante deste sentimento de nostalgia, olham para o passado e recordam-se dos muitos centros recreativos que existiam em Luanda e um pouco por Angola.
Antigamente não, nós ainda vivíamos da música, porque dentro da cidade de Luanda havia uma porrada de salão. E os músicos naquela altura sobreviviam, até nem olhavam o que estava a fazer. Agora, hoje, eu não sei, quer dizer, para tocar só se forem datas especiais. Os centros recreativos que estão aí são poucos. Para lhe dizer, está aí um grupo correiro que nós montamos, está tudo bem. Se formos a dizer quantas atividades nós fizemos, você não vai acreditar. Ficamos parados quase um mês.
O Junto Angola 70?
Não, os Gloriosos.
Glorioso.
Yeah. E está aí é a vida que nós andamos. Antigamente, nós não tínhamos problemas de tocar, porque havia centro recreativo. Hoje não há centro recreativo, fala bem. Tirando Quilamba, o Eza Paradise, há um outro do Fiel de Dia, que é o Chimangola, e são poucos. Então nós vimos uma dificuldade do Canaça para poder sobreviver.
Acredita em melhores dias? Desta forma?
Sim, a esperança é a última coisa a morrer. Já comeram os ossos, agora acabam.
A carne?
Já comeram a carne e agora comem os ossos.
O artista grita bem alto por incentivos aos mais escotas, os mais velhos músicos. Afinal, muitos jovens de hoje estão a fazer roupagens ou a tocar muitas músicas que já fizeram sucesso no passado, com novas roupagens, e têm voltado a tomar conta das pistas de dança.
Julgo é pessoas do meu tempo, daquela altura que estão aí. Agora é preciso que as pessoas vão e vejam à procura deles, porque eles estão aí.
E de pessoas que fizeram muito sucesso no passado?
Sim. Está aí o Didi da Mãe Preta, está o Augusto Acaiá, está as pessoas do meu tempo, está o Baião. E isso que eles fizeram para mim, penso eu que eles também podem ir buscar aí, porque há muita coisa para beber.
Ou será que pessoas do seu tempo ficaram no passado?
Tá. O músico nunca fica ultrapassado, desde que acompanha a evolução da música. Só fica ultrapassado aquele que fica parado. Tá bem. Mas é preciso também um incentivo dessas pessoas para poder sentar, pensar, refletir e dizer que alguém está à nossa trás para nos apoiar.
Hoje, por exemplo, estão a tocar músicas dos cotas do passado.
Sim.
E a fazer muito sucesso. Então o que é que se passa? Será que os cotas não podem fazer sucesso hoje também? Tem que ser os mais jovens a tocar as músicas do passado, hoje, no presente?
É uma razão que tu me dás, né? Os gloriosos. Desde o princípio da primeira música até a última música. É aquilo que nós já fizemos há mais tempo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer música desta altura. Mas o Kizomba é o nosso padrão.
Apaka ki vidilete, yo songa musela, apaka ki vigilante, yo songa musela.
Chico Montenegro é chamado de o rei do bolero, do slow, do andamento musical mais lento dos ritmos angolanos, da música espiritual. Montenegro diz que já nasceu com o bolero e certamente vai morrer com ele, apesar de fazer também outros estilos musicais.
Pronto, e são gênios, há uns que adaptam-se muito bem ao estilo kizomba e não sei quanto. Mas o bolero para mim, quer dizer, é uma coisa que nasci com ele e vou morrer. Não quer dizer que eu não sei, que não saiba cantar. Eu não sei, é uma qualquer coisa.
Não, mas em, não é em termos de estilo musical, o bolero falava-se muito no passado, mas hoje parece não ter enquadramento. Ou existe um enquadramento do bolero?
O bolero. É, naquela altura nós chamávamos bolero. E conforme a evolução da música, tá,
que é a música mais lenta do samba.
Yeah, eles mudam. Nós antes chamávamos bolero, eles agora chamam slow. Quer dizer, slow agora, na nossa juventude, mas no passado, nós falávamos que era bolero. O bolero de hoje para eles é o slow. Slow não quer nada, quer dizer, o bolero é slow e o slow é o bolero. Mas são linguagens que a juventude foi buscando. Isso acontece porque antigamente uma pessoa que tocava num salão nós chamávamos de discotequeiro, não é? Hoje vocês chamam de DJ.
Disco jockey, o DJ é o selector.
Yeah. Nós antigamente chamávamos de discotequeiro. Salão. Com o tempo, a passagem, não sei de quanto, agora dizem que não é salão, é centro recreativo, não sei quanto. Antigamente nós chamávamos salão. São formas, quer dizer, conforme vai mudando a evolução, também os nomes vão mudando.
No passado 2 de agosto, Chico Montenegro foi homenageado pelo Centro Cultural Recreativo Quilamba e agraciado com um diploma de mérito pela brilhante carreira musical de mais de 40 anos.
É a terceira homenagem que eu recebo. Para mim é justa, porquê? Porque eu estava a pensar que ninguém ainda estava a ver pela minha pessoa, pelas pessoas do meu tempo. Pronto, foi um gesto muito bonito, sigilo e tal, mas gostei. Podia ser um tipo muito mais, desde que uma pessoa recebe um justificativo a dizer que você foi homenageado, para mim é um orgulho meu.
E os homens de cultura, ou artistas do tornar comum os factos, são chamados pelo músico para que haja cada vez mais palcos para os mais velhos da música angolana.
Vocês, os jornalistas e jornais não sei de onde, rádio, começaram a bater e dizer mesmo que epa, ele está aí, apostam nele, que não vão te fazer comprometer, não vão ficar envergonhados, mas o trabalho vai ser benéfico para mim, para Angola e para os meus fãs que sempre gostaram de mim.
Chico Montenegro, o rei do boleiro angolano, e a reclamação da falta de apoios do Ministério da Cultura aos cantores do passado, para que continuem a apresentar as suas criatividades musicais ou artísticas.
Tundeka file papa, jindenge jiwa sisa, eme bobangi umoshe. Oh, oh, monami. Oh, oh, monami.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco no Facebook e no WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Já que falamos de jovens do Prenda, vamos ficar aqui com os jovens da Prenda e Makota Mami. Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta. Podem também, de segunda a sexta, ver as manchetes do mundo e ainda duas vezes por semana o VOA Eleições Americanas 2016. Esta é a Voz da América, emissão em português, emissão vespertina, domingo 13 de dezembro de 2015. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português domingo, 13 de dezembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Convosco vai ficar na próxima meia hora, na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, podem escutar-nos em onda média 1530. A onda curta é 13.630 e 17.655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos no norte, em Mampula, com a Rádio Encontro, e estamos ainda em Bissau, em FM com a Rádio Pidgiguiti. Convosco na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, saúde, com a doutora Nídia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos saber as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. E começamos com a Líbia. Representantes de várias potências mundiais estão reunidas em Roma, na Itália, com entidades líbias para debater um plano das Nações Unidas para tentar unificar o governo daquele país. O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, e o secretário de Estado americano, John Kerry, chefiam as conversações de hoje. Entre os líbios participando na reunião encontram-se entidades oficiais do governo líbio reconhecido internacionalmente, assim como elementos da aliança de milícias rivais. O conflito e a instabilidade já duram há demasiado tempo, disse Kerry, acrescentando que a ampla participação no encontro refletia o apoio internacional a uma Líbia segura, estável e unificada. O presidente americano, Barack Obama, louvou o acordo sobre alterações climáticas firmado em Paris, considerando como um potencial ponto de viragem para o mundo. Este acordo representa a melhor hipótese de salvar o nosso planeta, disse Obama. O presidente americano acrescentou que, aprovando o acordo, cerca de 200 países demonstraram que o mundo tem a vontade e a capacidade de enfrentar o desafio das mudanças climáticas, reduzindo as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. O acordo prevê um aumento máximo de 2 graus centígrados na temperatura global do planeta em relação aos valores anteriores à Revolução Industrial. No Paquistão, a explosão de uma bomba no mercado de vestuário este domingo matou pelo menos 23 pessoas e feriu outras 5 dezenas. A explosão verificou-se em Parachinar, na região semiautónoma de Kurram, perto da fronteira com o Afeganistão. Ninguém reivindicou para já a autoria do atentado. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África e prosseguimos com as notícias. O governo americano apelou aos seus cidadãos para que abandonem o Burundi depois dos confrontos letais da semana passada envolvendo militares e a polícia. Recordamos que na sexta-feira passada mais de 80 pessoas morreram quando grupos armados atacaram instalações do exército em Bujumbura. Entre os mortos, 8 elementos das forças de segurança e vários atacantes, disse um porta-voz do exército burundiano. Eleitores na República Centro-Africana vão hoje às urnas num referendo sobre uma nova Constituição, tentando pôr termo a 3 anos de violência e divisão no país. O processo foi, contudo, afetado na capital, a cidade de Bangui, de onde nos chegam notícias de trocas de tiros e de pequenos confrontos entre opositores e apoiantes deste referendo. O referendo é acerca de uma nova Constituição para a República Centro-Africana que prevê a criação de um Senado, o limite de 2 mandatos presidenciais e também a salvaguarda da liberdade de religião na República Centro-Africana. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Foram estas as notícias neste domingo.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português de domingo, 13 de dezembro de 2015. Em nome de todos, a votos da continuação de um bom domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1 712 432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Ramalho. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramalho. E em tempo de festas vamos falar sobre excessos nesta quadra. Mas para já, aqui vai o nosso olá para a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos então, doutora Nídia, falar de excessos nesta altura do ano. Quando falamos em excessos, falamos não só em excessos de comida e de bebida, não é, doutora Nídia? Que excesso é que nós estamos a falar?
Falamos de tudo. O excesso de velocidade, o excesso de euforia, o excesso que nós temos de pensar que aquele período é um período diferente de todos os outros. É diferente. É um período de festa, é um período em que nós nos reconciliamos, é um período que nós nos apertamos, é um período que nós nos mensajamos, é um período que nós nos encontramos e estamos juntos e festejamos. Mas eu queria falar do excesso. Existem dois tipos de excesso. Existe o excesso coletivo e existe o excesso individual. O excesso coletivo começa por um grupo de amigos que querem se divertir e dividem-se em grupos e vão para um sítio. Num tempo de frio, vão para um sítio para montanhas, num tempo de calor, vão para uma praia e estão lá. Antes, porém, não se preparam para essas saídas.
Uhum.
Deviam sentar, preparar-se. O que é que vão encontrar na praia? Mar. Então, quem é que sabe nadar? Fulano. Quem é a pessoa que poderia salvar, em termos corajoso, salvar em termos de alguma aflição? Fulano. Mas eu nunca vi nenhum grupo fazer isso. Não existe. Talvez os grupos que vêm de fora, no meu país, que vêm de fora, vêm da África do Sul, haja um salva-vidas no meio do grupo, quando eles fazem camping, mas no nosso grupo moçambicano não existe. Então, esta precaução é muito importante, porque existem raparigas e rapazes. A maioria dos rapazes sabe nadar em Moçambique e nos outros países africanos, mas a maioria das raparigas não sabe nadar. Então, ou ficam sentadas na areia ou então vão-se banhar. Mas há uma atrevida ou outra, como acontece nas nossas praias. E lá se vai um afogamento. Então, esse é um dos excessos que nós, uma das precauções que nós devemos ter é o grupo conhecendo-se uns aos outros.
Não só em termos disso, doutora Nídia, mas também em termos de saber como é que as pessoas reagem quando o grupo, por exemplo, decide fazer alguma coisa, não é? Mas que não tem a ver aqui com o excesso, mas uma questão de personalidade. Portanto, o próximo excesso que iria falar
é o álcool.
E então em amigos, uhum. Em grupos?
Os grupos não se sentam e dizem assim: tu bebes, eu bebo, aquele bebe, aquele bebe. Portanto, não são motoristas. Vamos à festa, eles vêm à pendura, porque bebem, não é? Mas, infelizmente, aqueles que bebem é que vêm a conduzir ainda com uma lata na mão, em altas velocidades. Conclusões: acidentes aparatosos, mortes aparatosas, jovens. Estamos à espera para este fim do ano. Agora, então, vai-se para praias longínquas. Então, os jovens já estão só reunidos em grupos aí para fazer isso. Bebem o máximo que puderem. Não é beber para saciar.
Ou seja, tipo de esforra, não é, doutora Nídia? Não bebem, por exemplo, durante o ano e chegam a essa altura.
Exatamente isso, tipo de esforra. Então, quando chega a altura de se voltar a si, acorda na praia, à beira-mar, já foi um levado pelas águas, perdido de grosso, como se diz. Então, esse é o mecanismo. Nos fins do ano, no dia 2, a praia é um autêntico lamaçal de latas. Latas disso, latas daquilo, a maioria de cerveja. Os jovens dançam, uhum. Os jovens dormem em cima uns dos outros e acordam assim ao sol. Excesso. Isso é um excesso. Uma falta de disciplina.
Doutora Nídia, deixa-me que, por exemplo, como eu já vi aqui nos Estados Unidos, numa passagem de ano em que estavam negativos, portanto, o contrário, não foi acordar ao sol, foi andar na rua de manga curta quando estavam negativos. Porquê? Porque o jovem estava de tal maneira embriagado que o calor que o álcool gera, faz sentir no corpo, não lhe dava para perceber que o corpo dele podia ter até uma hipotermia, porque era mais o cérebro que sentia do que propriamente o corpo. E, portanto, isto é o outro lado. Quando não é sol, é o frio em demasia.
Pois é, então falamos do terceiro excesso, de comida. A de comida tem duas vertentes, tem do Natal, tem do Ano Novo. E isso depende de região para região. De região para região é tudo à bairrada, tudo doces, tudo suculento, tudo oleoso, tudo aquilo que os olhos veem e dizem assim: ah, eu só vou comer isso amanhã, não é? Já reparou nisso, Anabela? A gente olha para uma mesa
e depois diz assim: amanhã não como durante todo o dia, o que não é verdade, porque no dia seguinte o corpo precisa novamente de comida. Portanto, e já, assim, já não digeriu da noite anterior ou do dia anterior e está ainda a pôr mais, porque às vezes é até uma questão psicológica, não é necessariamente porque o corpo exige comer aquela comida toda. Mas, doutora Nídia, acho que todos nós já notámos isso, sobretudo quando se envolve muito, quando se envolve álcool, doutora Nídia, um bocado a falta, as pessoas perderem um bocado o controle.
Exatamente, mas... Ou a comida não. A comida a pessoa tem que controlar-se. Porque dentro da dieta alimentar existem vegetais, existem saladas. As pessoas podem optar por isso. Existem carnes brancas, existem carnes vermelhas, existe o peixe. As pessoas podem optar por aquilo, a ementa que quiserem. Porque nos natais e ano novos fazemos uma variedade. E então, as pessoas comem tudo, não querem deixar nada. Se há carne,
Vermelho? Ah, vou com a carne vermelha. Se há carne branca, ah, eu vou a galinha assada. Se há peixe no forno, ah, eu vou ao peixe no forno. Então, tudo isso sem contar com os doces. Se há bolo de ananás, eu como o bolo. Se há bolo de laranja, eu como o bolo. Se há bolo disso, eu como esse bolo. Se há bolo esbarrado de chocolate, eu como esse bolo. Barrado de açúcar, eu como esse bolo. Então, as pessoas tendem a comer, a comer, a comer e não pensam nelas. Só pensam nelas a partir do dia 4 de janeiro. Quando começa a doer as articulações, há um inchaço, há um inchaçozinho que aparece por causa da bebida. As pessoas que têm diabetes começam a pegar já nos papeizinhos para controlar a diabetes. As pessoas que têm tensão começam a controlar a sua tensão. Então, são esses os excessos alimentares que nós temos que evitar. Evitar no máximo, porque a festa são poucos dias. Depois nós temos o ano todo de trabalho para conseguirmos combinar com tudo aquilo que nos advém, não é? O ano de trabalho que a gente não sabe se é mais forçado ou menos forçado, não é?
Exatamente. E pronto, doutora Nídia, só muito rapidamente o seu lembrete, falamos assim dos excessos, assim por alto, o seu lembrete.
O meu lembrete é nada de excessos, tudo na moderação. As festas não acabam. Para o ano temos o 2016. Então, vamos comer da mesma maneira. E as pessoas vão estar da mesma maneira se estiverem e vão ter que ter isso como exemplo. Nada de excessos. Comer moderadamente como se fosse um dia normal, mas com simpatia, com agradabilidade, com conversa, com esse ambiente festivo, sim. Mas comida sem excesso.
E bebida também sem excesso. E se quiserem fazer excesso, entrar em excesso, se decidirem, por exemplo, um grupo, que haja alguém que seja designado como, por assim dizer, um mentor, o pai, a mãe do grupo, em que vai garantir que se o fazem, pelo menos não vão nem prejudicar-se a eles, nem prejudicar outras pessoas inocentes. E pronto, amigos ouvintes, concluímos aqui esta conversa com a doutora Nídia sobre saúde, excessos em tempo de quadra de Natal, quadra de fim do ano, sobretudo. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de boa saúde para todos os nossos amigos ouvintes e também para si, doutora Nídia, e estamos juntos.
Estamos juntos. Chega com aqui o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é, como habitual, aos domingos, dedicado àqueles que nos acompanham, nos escutam. E hoje a conversa é com o nosso amigo ouvinte do Brasil, o José Moura. Ele conversou com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o José Moura. Ele é dentista e está em São Paulo, na capital. Olá, Moura, tudo bem?
Olá, Dani. É um prazer enorme, dá uma honra para mim falar com você e com os ouvintes da Voz da América do Serviço em Português para a África.
Olha, o prazer é meu e essa já é a sua segunda vez aqui no Espaço do Ouvinte.
Pois é, então.
Olha, eu tô feliz de ter você aqui mais uma vez. E, Moura, eu sei que você é apaixonadíssimo por rádio, né? Você é dentista, né?
Tô mesmo.
Adoro ouvir aí as ondas curtas, né? As transmissões distantes.
Isso.
E você tava contando pra mim que você começou a ouvir a Voz da América no final da década de 60. O que mudou em todos esses anos aí que você tem acompanhado a Voz da América?
Olha, mudou muita coisa, né? Primeiro que quando eu comecei a ouvir a Voz da América, entre os anos 68 e 69, a Voz da América tinha transmissões para o Brasil na parte da manhã e na parte da noite. Eram muitas horas de transmissão, uma equipe fantástica do serviço brasileiro. E a gente se acostumou, habituamos a ouvir a Voz da América na parte da manhã e na parte da noite. E eu comecei a gostar, me apaixonar pelo sistema, pelos Estados Unidos, justamente ouvindo a Voz da América. E gostava da equipe brasileira, que era uma equipe muito boa. E essa influência foi tão grande ao ponto de que, há 2 anos atrás, eu resolvi fazer o curso de locução de rádio pelo SENAC e me formar em radialismo. Você veja que ponto chegou a influência da Voz da América na minha vida, né, Dan?
É muito interessante. E, Moura, você também tem uma conexão a mais aqui com a Voz da América, porque você morou aqui nos Estados Unidos, né, no estado de Maryland, que é aqui do ladinho de Washington, né?
Grudadinho aí,
grudadinho, né? Grudadinho, né? A Voz da América fica em Washington, D.C. E você chegou a visitar o nosso prédio aqui, né?
Eu estive 3 vezes nos Estados Unidos e na terceira vez eu acabei ficando e morando por 4 anos, isso foi nos anos 90. Na verdade, foi uma realização de um sonho que eu tive o privilégio de viver nesse país tão desenvolvido, que é o país mais desenvolvido do planeta, né? E realmente, eu morei um pouco em Nova York e morei a maioria desse tempo todo aí em Maryland, que é, como eu disse, grudadinho com o DC, onde está a Voz da América. E eu era muito amigo da equipe brasileira que ainda estava lá. Eles cortaram as transmissões em onda curta, depois voltaram mais 1 ano e depois acabaram, ficaram com transmissões para o Brasil via satélite, né, para emissoras brasileiras, que também acabou não sobrevivendo, foi extinto. E eu sempre ligava para o Pedro Catá, que era o chefe do serviço brasileiro, e falava: Pedro, eu gostaria de visitar a Voz da América. Ele falou: ah, aqui a casa é sua, pode vir a hora que você quiser. Aí eu ia, eu tenho uma coleção de cartõezinhos aí do prédio, que eu não esqueci o nome do edifício aí, guardado aqui comigo, mas foi seguramente mais de 10 vezes que eu visitei a Voz da América. Sempre eu avisava antes, né, que estava indo, então, quando chegava na portaria, eles ligavam para o serviço brasileiro, vinha o Luiz Amaral, Pedro Catá, mais algumas pessoas lá, me pegavam embaixo, eu ficava a tarde inteira conversando, tirando foto, né? Foi uma coisa fantástica, eu lembro com muita saudade de sair, Dani.
E, Moura, você estava me falando, né, você tem um programa de rádio, né, a gente entrevistou o seu coprodutor aqui, há o quê, umas 2 semanas atrás, ele falou um pouquinho, não é, do Encontro DX. Quero saber, assim, os DXistas, né, são grandes, grandes parceiros nossos aqui, que estão sempre nos acompanhando. Como é que você entrou aí para essa área do DXismo?
Quando eu comecei a ouvir a Voz da América, eu era adolescente na época, final dos anos 60, tinha, sei lá, 14 anos mais ou menos, e aí eu, mudando lá o botão das faixas de onda curta do meu pai, um rádio ABC antigo, na época, fazia muito sucesso essa marca aqui no Brasil, eu descobri o mundo das ondas curtas. E isso foi, a Voz da América, por incrível que pareça, foi a primeira emissora que eu sintonizei do exterior para o Brasil, serviço em português que eles tinham na época. E aí acompanhei toda a subida do Homem à Lua pela Apollo 11, todo o programa espacial dos Estados Unidos, da década de 60 até 70, eu acompanhei tudo pela Voz da América, tá? E então, como que eu entrei no DXismo? Porque eu comecei a me especializar nisso aí, saber, não é só ouvir uma rádio, porque quando você ouve uma rádio, você é rádio escuta. O DXista, que é esse hobby que eu tenho, que eu adotei aí já nos anos 70 para cá, consiste em você ouvir uma emissora de rádio distante, seja ela de onda curta, de onda média, de FM, distante, e você relatar aquilo que você está ouvindo tudo no papel, que chama-se informe de recepção, e você manda esse informe de recepção para a emissora que você ouviu. Essa emissora, por sua vez, responde para você uma carta e manda um cartão, que a gente chama de cartão QSL, confirmando a tua escuta. A partir do momento que você passa a fazer esse tipo de coisa, e eu fiz isso, eu tenho mais de 500 cartões de QSL, mais de 60 países confirmados no mundo, a partir desse momento você passa a ser um DXista e não mais um rádio escuta. Deu para entender um pouquinho?
Tá? Sim, 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 claro. Eu já ouvi essa explicação algumas vezes aqui, nossos ouvintes também. Então, eu tenho certeza que eles já estão acostumados a ouvir o termo DX.
Com certeza, na África tem muitos DXistas, muita gente que pratica esse hobby aí. E a Voz da América também é uma emissora que eu agradeço muito aqui no ar, a Voz da América, porque sempre que eu mandei informe de recepção, a Voz da América sempre me mandou um cartão QSL. É uma emissora que a gente chama de boa pagadora de cartões QSL.
Olha, fico contente. Olha, mas Moura, o nosso bate-papo aqui já está chegando ao fim. Eu quero agradecer já a sua participação aqui. E quero saber aí se você quer aí mandar um grande abraço, desejar boas festas, já que já estamos em dezembro, o ano já está acabando.
Pois é, Dani. O ano já está acabando, a gente tem que desejar boas festas para os nossos, os ouvintes da Voz da América espalhados pelo continente africano e ouvintes aqui no Brasil também, para todo mundo aí da equipe de serviço em português para a África, um Feliz Natal e já também um Feliz Ano Novo para todo mundo. E eu espero que a Voz da América ainda continue por muitos e muitos, muitos anos ainda com o programa em onda curta, porque me parece que eles acabaram com a transmissão em onda curta em espanhol, mas estão mantendo ainda o serviço em português para a África, isso é uma coisa muito boa.
A Voz da América, aqui à conversa com José Moura, um amigo nosso do Brasil, para quem enviamos um abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes, a todo o auditório. E até ao final, música, por sugestão do nosso amigo ouvinte José Moura, Roberto Carlos, quando.
Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei tudo que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei. Com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar. E amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Oh, oh, me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.